Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, alô, você que é finalista da Libertadores de 2023. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 321. Eu sou Edgar Marcel de Sá e atenção, 15 anos não são 15 dias. No próximo dia 4 de novembro, o Fluminense terá a chance de conquistar a América jogando na sua casa, no Maracanã. E tudo graças a uma vitória épica sobre o Internacional, de virada no Beira-Rio. Teve emoção, teve sofrimento, teve classificação. Assunto de sobra para mais um podcast. E eu já chamo a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, fazendo aquela pergunta que ele adora. Tá tudo bem, meu amigo?
Com o Fluminense, sim. Com a minha voz, nem tudo, mas enfim... 15 anos, quando acabou o jogo, logo que acaba o jogo, a minha reação, até a foto que eu postei lá no Instagram, eu tô falando com uma foto, olha só que delírio, né? Mas eu falo, 15 anos depois, assim, só pra abrir isso daqui a fim de registro histórico, o torcedor do Fluminense, eu não vi isso, ainda bem, tá? Eu não vi, mas na hora que acabou o jogo, eu fiquei com medo do torcedor do Fluminense se segurar de comemorar por, de repente, uma zoação de um rival, ou até um pensamento próprio de pensar, não, a gente só tá na final. A gente não ganhou nada ainda, não fomos campeões, não tem o que comemorar. Tem o que comemorar. O Fluminense, esse é um dado que não é muito divulgado, o Fluminense é o segundo time a chegar em duas semifinais aqui do Rio de Janeiro. No caso aí, do Rio de Janeiro. Até 2019, o Flamengo só tinha uma final. O Vasco só tinha uma final, só tinha uma semifinal cada um também. O Botafogo tem uma semifinal lá da década de 60 só. Então, assim, e chegar dessa maneira, no que eu teria que parar para olhar a lista com calma para poder cravar, mas eu não tenho dúvida de que esse Fluminense Internacional disputa com qualquer outra semifinal de Copa Libertadores da América aí desse século. Como jogo épico, considerando ida e volta, reviravolta, e com esse 2-1 no final, isso é digno de comemoração demais. Isso é para você extravasar de uma maneira gigantesca. Tem a final ainda. Assim, enfim, tudo pode acontecer, Palmeiras ou Boca, a gente vai atrás desse título, obviamente. Mas eu fiquei com medo e fiquei feliz depois, porque a quantidade de relato que eu recebi, eu estava no Beira-Rio, mas a quantidade de relato que eu recebi de gente que falou, meu amigo, se o Fluminense toma multa da Comebol pelo sinalizador, eu tomei multa do meu prédio pelo grito. Eu botei megafone. Teve gente que mandou foto com megafone pro lado de fora do prédio 1h da manhã. Até torcedores de outros clubes, colegas meus, vieram falar, cara, eu achei que pelos gritos que tinha, eu achei que tinha gente pendurada na janela do lado de fora, porque foi uma gritaria imensa. E aí, assim, óbvio, dia 4 tá aí, pra essa gritaria ser ainda muito maior, mas se você tinha alguma restrição, alguma coisa de comemorar, meu amigo, entendo, o que o Fluminense fez foi épico para o futebol brasileiro. Não é só você que vai lembrar desse gol, dessa virada, desse jogo. O Brasil inteiro, a América do Sul inteira vai lembrar desse jogo, vai lembrar de um jogo com a vitória do Fluminense.
Davi Barros, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, estava aqui com a gente para participar, mas teve um probleminha na internet. Então, daqui a pouquinho, ele vai entrar aqui. Talvez tenhamos uma participação especial, não vou adiantar nomes, talvez. Mas o Davi, daqui a pouquinho, ele volta. Então, vamos começando aqui.
Surpresa até para mim.
Surpresa até para você. Então, daqui a pouquinho, o Davi entra. Vamos continuando aqui, eu e Gabriel. Já abri já com os abraços do dia, né? O pessoal sempre pede aqui. Então, um abraço para o Felipe Grilo, que me disse que é muito fã do Cauê Rademacher. Mais um, né? O fã-clube do Cauê cada dia aumenta mais. Um abraço para o Felipe Grilo. Para o João Perrota e para o seu filho, Martim Perrota, que estão muito felizes aí com a classificação do Fluminense, claro, né? Para a final da Libertadores. Para o Jussa Hora, tricolor, mandou uma mensagem no Instagram, falou que cuidou da minha mãe e da minha avó no Hospital da Aeronáutica. Elas devem ter ido lá fazer uma consulta, acredito eu que ele seja enfermeiro, médico que trabalha lá. Então, para o Jussa Hora também, que acompanha o nosso podcast. E também, tinha uma mensagem aqui no chat, cara, que eu queria ler. Estavam pedindo um abraço aqui. O Álvaro. Mandem um abraço para mim, Álvaro e minha amiga Letícia. Estamos com passagem comprada aqui de Barcelona para voltar para casa e ver a final no Maracanã. Então é isso. Álvaro e Letícia, um grande abraço. Boa viagem aí rumo ao Maracanã no dia 4 de novembro para ver a grande final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors ou Palmeiras, que decidem a vaga, o outro finalista, hoje à noite, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Davi Barros já está na área, que acompanha o dia a dia do GE.Globo, do Fluminense no GE.Globo. Tudo bem, amigo?
Legal, Gabriel, torcida tricolor, torcida finalista da Conmebol Libertadores de 2023. Rapaz, que sufoco. Nossa Senhora. Tava vendo aqui em casa o jogo e comentava aqui com a minha noiva que o negócio, assim, a torcida Libertadores, né? Porque tá tendo muita conexão, assim, do Fluminense com essa história 15 anos depois, enfim. É uma coisa muito, muito legal de se ver, né? O Fluminense voltando a uma final da Libertadores depois de 15 anos.
Perfeito. Acho, produção, me confirme, esse nosso convidado não é especial, mas é inesperado. Se ele já está pronto para participar, posso chamá-lo? Vou chamar do mesmo jeito, vamos lá. Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, diretamente do Nordeste, para dar um pitaco aqui sobre a classificação do Fluminense. Vamos ver se ele vai pedir desculpa para o Diniz, né, depois das críticas no primeiro jogo. Cauê, o que você tem a falar sobre a classificação do Fluminense?
Está tudo insano desde ontem, né, Edgar? Foi um jogo, eu viajei, eu confesso que eu no Galeão quase troquei de voo. Tava saindo um voo para Porto Alegre. Eu quase entrei no avião para Porto Alegre, em vez de vir para Fortaleza. Estou aqui num famoso parque aquático. E só estou entrando mesmo porque o time ganhou, né? Que foi, sem dúvida, a maior vitória, a maior virada da história do futebol. Uma virada dessa, inesperada. O time, eu confesso que eu tinha esperança de um golzinho para levar para os pênaltis, já que o Inter perdeu a chance de matar o jogo. Mas ali no fim, o gol do John Kennedy, o golaço que ele faz, né? Aquela cavadinha, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas a bola do Cano lembrou aquele contra-ataque Brasil-Inglaterra de 2002, Ronaldinho para Rivaldo, fenômeno na direita, no caso era o Johnny, a bola do Cano vai na esquerda e o John Kennedy dá a cavadinha ali, que só ele dá. No futebol brasileiro, que sai no futebol mundial, ninguém dá essa cavadinha de pé trocado ali que o John Kennedy deu. E depois aquele gol do Cano, toquinho, a bola resvala de leve ali no calcanhar, né, do John Kennedy, o Cano fuzila, lembrando um gol do Romário contra o Corinthians também em 2002. Então, é um Fluminense que vai embaladíssimo agora, no dia 4. Já estou tenso com a venda de ingressos. Não sei como será essa venda de ingressos. Estou tenso. Eu acho que quem foi no Fluminense América Mineiro de 2018 devia ter o ingresso de graça, seu lugar marcado ali no Maracanã. Quem esteve presente naquele domingo de dezembro, Fluminense América Mineiro, quem viveu aquilo, a defesa do Júlio César no pênalti, tinha que ter seu ingresso cativo ali, de graça, entrar direto para esse jogo no Maracanã, que vai ser, agora podemos bater no peito e falar, o jogo mais importante da história do
mundo. Perfeito, Cauê. Queria agradecer a sua participação rápida aqui no nosso podcast, né? Eu acho que você não deve estar escutando a gente por conta dessa animação toda aí a seu redor no Nordeste brasileiro. Mas já valeu. O pessoal mandou muita mensagem ontem, falando que o Cauê tinha que participar, não é possível que o Cauê não vá participar desse podcast, Fluminense classificado, não é possível. Então tá aí, Cauê dando seu pitaco, ele não tava conseguindo escutar a gente, mas acho, Gabriel, que faltou um pedido de desculpa ali pro Diniz, né?
Acordei pra tomar café da manhã no hotel, o garçom era tricolor, era Fluminense, aí me apontou o cara que tava na piscina, funcionário do hotel também, que era Fluminense, mostrou o chaveiro do Fluminense, aqui nesse famoso parque aquático onde eu estou. Já vi umas 3 ou 4 camisas do Fluminense, além da camisa dos meus familiares. Não sei como eu não fui expulso do hotel na noite de quarta-feira, porque no gol do Cano a gente não aguentou, como para a janela do hotel. Se tem algum colorado aí, deve ter ficado bem irritado, o torcedor de outro time também, porque muita gente já está dormindo, né, quase meia-noite. Mas não teve como, tinha que entrar aqui para dar esse alô. Pedi agora para a galera comparecer. Domingo tem o Botafogo, mas é impossível voltar a pensar no Campeonato Brasileiro depois dessa vitória. Então, vai ser um mês agora de tensão, de sofrimento. Eu tomei frontal ontem, tomei frontal hoje, tô à base de remédio, mas valeu a pena, né? A espera longa de 15 anos, tá faltando muito pouco agora. Passei só para dar um alô. É isso, um abraço para vocês, saudações de Colônia.
Valeu, Cauê. Participação mais do que especial aqui, diretamente de um parque aquático no Nordeste brasileiro, mas dando seu pitaco aqui rápido, como eu vinha falando, muita gente mandou mensagem falando: pô, o Cauê tem que participar do podcast, não é possível, depois de uma vitória dessa ele não vai aparecer e tal. Então tá aí, pitaco rápido de Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor. Um abraço aqui pro Caio de Queiroz aqui no chat, falei dele no último podcast, encontrei com ele num samba, do nada, ele me reconheceu, veio falar comigo, falou que adora o Cauê. Valeu, Caio. Valeu pela audiência.
Oi, Diego.
Fala, Gabriel.
Tem um detalhe assim que eu acho que é bom falar, porque o Fluminense passou pra final. Não é que ele conseguiu uma classificação. Quando sai empate lá no Rio, eu falei, cara, pro Fluminense classificar, vai ser uma classificação memorável. Óbvio, né? Toda classificação pra final é memorável, mas assim, vai ser um jogo memorável, porque o Fluminense ou vai ter que ganhar ou vai ter que passar nos pênaltis. Então isso vai ser memorável. Só que o roteiro do jogo foi o que fez o jogo ficar absurdo. Os dois gols em 5, 6 minutos, a partida que o Fluminense fez, eu acho que a galera tá aí no chat, a galera tá ouvindo o podcast depois, acho que todo mundo que viu o jogo vai concordar que a pessoa tava sentada, o torcedor do Atlético Mineiro, ele tava sentado na frente da TV, doido para ir dormir, porque tava tarde. Falando, cara, vou só esperar sair o segundo gol do Internacional para eu poder ir dormir e saber que, né, não perdi um jogo, um final épico. Só que veio, porque o Internacional era o dominante. Era o Internacional o time a fazer o segundo gol. As chances do Ener Valencia, tudo isso. Então, eu acho que a forma como foi o jogo fez a explosão da galera. O relato do Cauê é um relato que eu recebi de vários lugares do Rio de Janeiro. Eu recebi aqui de Porto Alegre, gente que tava aqui, que saiu correndo no meio da rua. Enfim, porque muita gente veio pra cá sem ingresso. Então, assim, acho que o roteiro do jogo foi o que deixou ainda tudo mais mágico, assim, também.
Vamos falar sobre esse roteiro, que não só desse jogo, né? O roteiro da semifinal, né? Porque o Inter teve momentos, assim, que ele podia adiantar a sua classificação ou confirmar a sua classificação. Se a gente lembrar que no Maracanã o Fluminense joga com 60 minutos com um jogador a menos, e mesmo assim, com um jogador a menos e perdendo o jogo por 2-1, consegue um empate que leva o jogo empatado para o Beira-Rio. No Beira-Rio, o Fluminense faz um primeiro tempo muito ruim, o Inter abre o placar num erro do Fábio, um erro raro do Fábio, né? Ele tropeça no Nino e o Mercado abre o placar ali com 8 minutos do primeiro tempo. E um primeiro tempo completamente apático do Fluminense. O Fluminense não atacou o Inter no primeiro tempo. Eu lembro de um chute do Cano de longe, e aquele chute dele que estava impedido, que bate na trave e depois tem um rebote. Enfim, foi basicamente isso que o Fluminense fez. Enquanto isso, o Inter roubava a bola logo na saída de bola do Fluminense, pressionava e tal. Além do gol, teve uma chance boa com o Maurício um pouco depois do gol, mas ficou rondando a área do Fluminense muito, né? Levando muito perigo ali ao gol do Fábio. No segundo tempo, o Diniz aciona os protocolos dele, né? Já acionou o protocolo André Nazaga, já acionou o protocolo John Kennedy. Então, o Diniz muda o Fluminense e fica um jogo mais laicá, né? O Fluminense começa a atacar, começa a ter oportunidades, e o Inter tem chances para matar o jogo, né, Gabriel? O Inter tem chances claríssimas para matar o jogo com o Ener Valencia de cabeça primeiro. Tem aquela chance que ele chega na cara do gol e chuta para fora. Tem uma chance que o Nino faz uma recuperação espetacular. Acho que se a gente não levar em conta quem decidiu o jogo, né, que foi John Kennedy Cano, o Nino foi o melhor jogador do Fluminense. Sim, ele jogou uma barbaridade ontem. E essa recuperação que ele faz em cima do Valencia, que ele consegue travar o chute do Valencia e facilitar a defesa do Fábio, é o principal lance dele. Sem falar que ele inicia a jogada do segundo gol, com um passe quebrando as linhas, né, pro André. Então o Inter teve na mão ali vários momentos a classificação e não conseguiu matar o Fluminense. E o Fluminense, na pouca chance que teve para matar o jogo, foi mortal, foi letal, e conseguiu essa classificação, como você falou, épica para todos os tricolores, para quem estava em Porto Alegre, para quem espera há 15 anos por uma final de Libertadores mais uma vez, né?
Você falou, acho que foi bem. No primeiro tempo, eu não tiro nenhuma vírgula. E no segundo tempo, eu só coloco assim, o jogo ficou lá e cá, mas era o Fluminense tendo a bola e o posicionamento ofensivo e o Inter tendo chance. A verdade, assim, quando a gente estava saindo, eu encontrei alguns colorados e tal. E aí, a pergunta que tinha no pós-jogo, a pergunta que eu, assim, eu tava bom maluco fazendo isso com um monte de colorado, era assim, cara, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu naqueles minutos finais ali? Teve um que foi bem sincero, que virou pra mim e falou assim, Ener Valencia. Aí eu falei, pô, mas vocês tão puto assim com um cara mesmo, tão revoltadão e tal. Ele falou, pô! Aí me deu um choque, porque a gente passou a semana inteira ali falando Cano Valencia. Eu falei, realmente, a relação deles com Valencia não é a mesma relação que o Fluminense tem com o Cano. Não é a longevidade. Então é óbvio, tipo, porque eu me coloquei no lugar dele. Se o Cano perde vários gols e a gente é eliminado, pô, o Fluminense ia ficar triste, com raiva ali e tal, mas não ia pra nenhum absurdo, assim, com o German Cano. Mas ele não tem essa história, né? O Valencia não tem essa história muito. E aí foi me dando ali a lógica de que, cara, o Inter, dos quatro tempos, o Inter foi melhor que o Fluminense em três. Melhor, eu tô falando em chance de gol, em controle do jogo, não necessariamente controle da bola, né? Porque nem sempre quem tem a bola controla o jogo. O Inter foi melhor em três, foi melhor, pra mim, na minha opinião. Quando joga no Maracanã de igual pra igual no primeiro tempo com o Fluminense, o Inter tá sendo melhor, porque no Maracanã eu quero ver o Fluminense amassando. Então, o segundo tempo eu achei mais igual, o do Maracanã, né? O um a menos. Justamente o tempo que o Fluminense teve um a menos, acho que foi o melhor tempo do Fluminense na semifinal. Enfim, o Inter foi melhor aqui em dois tempos. Nos dois tempos. Se o futebol fosse um jogo de, tipo, boxe, luta de boxe, o Fluminense ganharia por nocaute. Mas o Inter tava ganhando muito pelos pontos ali, né? Porque, de fato, foi muito melhor. Mas dentro da análise do jogo, aí eu coloco um ponto, Edgar, que é o seguinte. O Diniz colocou a escalação que todo mundo queria.
Perfeito.
Pelo menos a maioria.
Perfeito.
80%. E essa escalação tomou um vareio do Internacional. É porque no final... É igual o 5x1 lá do River Plate, né? A escalação do 5x1. Aí você vai ver, a escalação do 5x1 tava 1x1. Porque o 5x1 sai depois que já teve substituição.
Tava 2x1.
Essa agora...
O Fluminense faz 2x1.
Não, o Keno sai no gol do Inter. O Keno sai no gol do Inter.
Ah, tá, mas é um
ele
jogador
sai
só.
Pra marcar e se machuca.
Ah, não, tá. Tá.
Ou então a escalação do Carioca.
O que eu quis dizer é que 11 contra 11 estava 2x1.
Sim,
confundi
sim,
ali.
É uma outra forma.
A expulsão, né? O 11 contra 11 estava 2x1 pro Fluminense.
Mas ontem acho que vai ficar mais gravado isso ainda. A escalação que todo mundo queria e tal, e obviamente podia ter dado certo também, né? Mas assim, a escalação que todo mundo queria foi a escalação que tomou um vareio do Inter e podia ter sido eliminado. Aí, óbvio, os gols acontecem no segundo tempo, as chances do Ener Valencia já com outra formação e tal. Enfim, o futebol é um negócio muito maluco, né? Dentro disso, pra gente achar que tem coisa muito óbvia e que se você fizer, você vai ganhar. Dito isso, sobre a atuação ruim do Fluminense, etc., vamos para o final. Assim, o bom da Libertadores com esse espaçamento é que você tem como toda a fase reseta alguma coisa. Foram 30 dias das oitavas para as quartas, 30 dias das quartas para a semi. Quando acabou as quartas de final, eu virei e falei bem assim, chegaram a me perguntar, falaram, pô, meu Fluminense vai ficar esse 4-2-4 maluco contra o Inter? E cara, não sei, são 30 dias, cara. É um mês até o outro jogo. Então, até lá, o Fluminense pode ter, o Diniz pode ter desenvolvido essa forma de jogar num 4-2-4. Então, até lá, o Inter pode ter aprendido a anular. E o Inter, de fato, dentro das suas possibilidades, anulou o Fluminense. O Coudet acho que é um cara do Inter que não pode ser criticado para esse jogo. Porque tudo que ele fez ao alcance dele, ele fez o Ener Valencia ser de bola 3 vezes na cara a cara. E aí eu passo a pergunta para a galera. Acho que é uma pergunta salutar. Cano ou Ener Valencia? Quem que vocês...
Eu ia levantar essa bola agora pro Davi, porque muito se falou antes do jogo, né, Davi? Essa disputa, né, de artilheiros, de centroavantes, de matadores ali. O Ener tem talvez mais nome mundialmente do que o Cano, né? Ele jogou na Europa, ele teve ali um destaque na Europa. Ele tem destaque na sua seleção. Aí cabe uma comparação, que ser convocado pra Argentina é muito mais difícil que ser convocado pelo Equador. Mas enfim, ele tem um destaque também na sua seleção. É, mas ele é um jogador muito recente no Inter, né? O Cano já tem uma história no Fluminense. Uhum. O Cano tem 120 jogos pelo Fluminense e 80 gols. O Cano já foi artilheiro do Carioca pelo Fluminense, já foi artilheiro da Copa do Brasil pelo Fluminense, já foi artilheiro do Brasileirão pelo Fluminense e ele é virtualmente o artilheiro da Libertadores de 2023. É, ainda faltam um jogo pro Fluminense, dois jogos pros outros semifinalistas, mas é, quem tá perto dele é o Arthur, que tem 5 gols. Ele tem já 12. Então o Arthur teria que fazer 8 gols em 2 jogos. Assim, é... muito difícil, né? Impossível, para falar a verdade. Mas como não acabou ainda, não dá para cravar. Mas ele já é virtualmente o artilheiro da Libertadores 2023. É, mas muito se falou antes do jogo. Quem você escolheria? O Enner? O Cano? Tirando o jogo de ontem, que foi um jogo muito abaixo do Valência, né? O Cano mostrou que é um matador, que na chance que ele tem, ele decidiu o jogo, é, além de ter dado assistência pro gol do John Kennedy. É, eu acho que são dois jogadores que se completariam muito bem, né? O Valência, por mais que tenha perdido os gols, a gente viu ontem o quanto ele, ontem e na quarta passada, o quanto ele causa de preocupação e de dor de cabeça para os jogadores do Fluminense. Ele é um...
É um John Kennedy. É tipo um John Kennedy evoluído ali.
É, mais forte, mais alto. Ele é um touro. Ele ganha todas no corpo. É, ele dá ao Inter o que o Fluminense não tem, que é a bola longa, né? É, o Rocher dá um bicão na direção dele, ele vai ganhar a bola. Seja sofrendo uma falta, seja dominando a bola, seja tocando pra alguém. É, não dá pra fazer isso com o Cano, porque o Cano não tem esse corpo pra ganhar, né, dos zagueiros. Então, é, acho que os jogadores se completam muito. Mas na semifinal... não dá para comparar a diferença que o Cano fez pro Fluminense do que o Valência não fez pro Inter, né?
Mas eu acho que até é uma coisa mais específica, mais pontual, do segundo jogo. E porque na minha concepção aqui, o Enner Valência no primeiro jogo ele foi muito importante também. E o Cano no segundo teve, eu tava vendo o Redação Sport TV mais cedo, 3 do Fluminense. Foi aquele chute do Cano quando ele tava 0-0 de longe, que o Rocher pega, e depois foram os 2 gols. Então assim, o Fluminense foi muito mais eficiente, e aí você me desculpa se eu tô me repetindo, não sei se vocês já falaram disso, mas é, o Fluminense foi muito mais eficiente do que apresentou aquele bom futebol. Eu vi que aquele blog Painel Tático, por exemplo, disse que foi o pior jogo do Fluminense nessa Libertadores, mas assim, também hoje não é o que importa, né? O bota é que o Fluminense está na final, vai decidir dia 4 de novembro. É uma contagem regressiva aí dos 30 dias, mas focando na sua pergunta, Edgar, é, de Cano ou Valência, falando dessa relação entre os dois, é uma questão muito, eu acho até, de certa forma, pontual ali, que o Cano foi melhor do que ou foi mais efetivo do que o Valência, pelo menos nesse segundo jogo da semifinal, e é isso, da história que o Gabriel falava, né? O Gabriel falava que ele tinha a história de... O Cano tem a história que o Enner Valencia ainda não conseguiu construir, não teve tempo para isso no Internacional.
E eu diria até, Davi, que depois dessa semifinal, você é determinista aqui, mas não vai construir. Depois do que foi essa semifinal, o Cano não chega e tem a decepção antes, né? O Cano chega decidindo Carioca, e o cara... decidiu uma eliminação que estava na mão do Internacional. O gol de cabeça, visto... o gol de cabeça, né? Não aconteceu o gol de cabeça.
O não gol de cabeça.
Mas assim, eu estava narrando o jogo na hora, eu vou até caçar depois esse trecho. Eu chego e falo, o cruzamento, Enner Valencia, gol, meu Deus, para fora. Eu tô um susto na hora, porque era aquele gol que não tem como perder. O cara tá na pequena área, se ele tirar da onde está o goleiro não pega mais. Aquele foi um absurdo. Enfim, tem os outros também. Só para acrescentar um ponto do que o Davi falou, do Germancano, né? É muito decisivo, cara. Parece que o Germancano, se você virar para ele, vai ver, Germancano, essa aqui são as últimas 3 partidas de um campeonato. Pô, vai lembrar a reta final do campeonato carioca dele de 2022, que ele não é artilheiro. Ele não foi artilheiro do 22, mas a reta final dele do carioca de 23... A reta final do Brasileirão dele, se ele não me engano, ele faz 7 gols em 6 jogos. Uma coisa meio absurda, assim. E agora da Libertadores. O Germancano. A galera tem noção, assim. Quantas Libertadores o Fred jogou pelo Fluminense e jogou bem? O Germancano tá jogando a sua primeira e meia, né? Porque jogou só... Jogou 4 jogos só na Libertadores ano passado. O Germancano já empatou com o Fred, cara. O Germancano precisou, basicamente, de uma Libertadores. Porque a massa de gols dele tá nessa. Né? Tinha feito 3, né, no ano passado. E já tá com 12. Uma Libertadores. Esse cara é inacreditável. É inacreditável mesmo assim. E é engraçado, a imprensa gaúcha aqui, que eu tava trocando ideia, e torcedores também que ficam ali, seguranças e tal, do Beira-Rio, e todo mundo virar e falar assim, esse cara é inacreditável. Tem alguma coisa nele ali e tal. Porque como tá fora da bolha deles, né? E foi, acho que isso, que grande coisa que motivou essa discussão, Valência, Cano. De fato, é uma coisa que a gente já vê no Rio de Janeiro, talvez, acho que esse grande brilho, desde a final do Carioca de 2022, e os caras conheceram. E, enfim, cada vez mais a América do Sul está conhecendo isso também.
E é legal você falar isso, Gabriel, porque o Cano, quando sai do Vasco, uma das críticas era a questão de não ser decisivo, né? De pipocar em momentos importantes, né? Ele não teve finais para disputar pelo Vasco, mas na Série B ali ele teve. Na Série A ele teve um pênalti decisivo, na Série B também teve pênalti decisivo que ele perdeu. E aí ele chega ao Fluminense com esse momento, né? De questionado pelos torcedores do seu ex-clube sobre não ser decisivo. E foi o que você falou: Carioca 2022, ele faz o gol que classifica o Fluminense para a final, e na final ele faz 3 gols, né? 2 no primeiro jogo e 1 no segundo. Esse ano. Na final do Carioca, ele faz mais 2 gols. Agora, ele nas quartas de final da Libertadores, ele faz 3 gols. 1 no Maracanã e 2 fora de casa contra o Olímpia. Agora contra o Inter, 2 no Maracanã, 1 fora de casa. Ou seja, pelo Fluminense, ele está se mostrando muito decisivo, né? E se a gente for pegar os 12 gols dele na Libertadores, ele fez bem distribuído, né? 3 gols contra o River na fase de grupos, em 2 jogos.
Foi 3 em cada time.
Isso.
Né? Foi 3 em cada time,
3 gols...
mas não fez contra a Strongest.
Isso. 3 gols contra o Sport Cristal, ele só não marca contra o Strongest, que o Fluminense só faz 1 gol no Strongest, que é do Nino, no Maracanã. Argentino Júnior, ele não faz, ele não marca, quem decide ali é o Samuel Xavier. Contra o Olímpia, ele faz 3, contra o Inter, ele faz mais 3. Então, é um cara que, pelo Fluminense, ele já se provou ser muito decisivo, né?
Palmeiras e Boca que se virem para fazer 4 gols no final, meu amigo. O ponto que você falou um detalhe importante, Edgar, que é a falta de conclusão da parada, né? O Germancano não é decisivo. Não, gente, o Germancano não sabe bater pênalti. O Germancano perdeu pênalti nas 2 finais de Carioca. É porque isso passa, né, que o Fluminense foi campeão, mas ele perde pênalti na outra. Quando tá 1-1, quando tá 1-1, é o que o
isso,
Santos defende.
Isso.
E ele perde pênalti de novo. Não, acho que lá atrás. Não, é isso mesmo. É o Santos. E ele perde pênalti de novo nessa.
Acho que é o Hugo, não é o Hugo?
Então eu tava na dúvida se era o Hugo. Acho que o Hugo pega o outro e o Santos pega o desse ano. Eu acho que é isso.
Isso.
Aí assim, ele perdeu pênalti. Se o Fluminense não fosse campeão, iam virar e falar assim, aí, ó, pipoqueiro de novo. Não, ele não sabe bater pênalti. É esse o detalhe, não sabe bater pênalti. Mas ele já fez gol de pênalti. Claro, pô. Pênalti é 90-10 pro batedor. Pô. Se ele não fizesse nenhum, aí, pô, ele não sabe chutar. Mas é isso, falta de avaliação.
Só mandar mais um abraço aqui que tava no chat, um pedido do Felipe Biancardi, que sempre acompanha aqui o nosso podcast. Um abraço pro Dimitri, de 5 anos, filho do Felipe. Felipe, que é grande fã de Cauê Rademacher. Então um abraço aí pro Dimitri, que tá acompanhando o nosso podcast agora. 5 aninhos e feliz aí com a classificação do Fluminense para a final da Libertadores. Eu acho, Davi, também o que fez diferença nessa semifinal entre os dois times, se a gente for falar, é muita coragem do Diniz, né? O Diniz foi muito criticado aqui por Cauê Rademacher no último podcast. Mas o Diniz é um cara que a gente não pode falar que ele não tem coragem de jogar, né? E eu acho que faltou coragem ao Inter em certos momentos. Faltou coragem ao Inter quando tinha um jogador a mais no Maracanã de ir pra cima com tudo pra tentar antecipar a classificação. Faltou coragem, mais coragem ao Inter no segundo tempo ontem, de tentar também... Claro que eles tentaram matar e tiveram chance pra isso. Mas o Fluminense, cara, se a gente for pensar que o Fluminense teve 60 minutos com um jogador a menos no Maracanã e conseguiu um empate. Então, ou seja, o Fluminense foi pra cima. E se você pegar os números do jogo... Os números gerais do jogo, você olhando os números sem saber que teve uma expulsão, você nunca diz que um time jogou com 60 minutos com a menos. É muito equilibrado assim, o número de chutes, a gol, de finalizações. Claro que o Inter tem um pouco mais, mas é muito equilibrado para quem teve 60 minutos, um homem a menos. E ontem, se a gente for ver a escalação do Fluminense na hora do primeiro gol e na hora do segundo gol, a gente vê como o Diniz teve coragem de ir pra cima, né? Ele tira o Felipe Melo e bota o André na zaga, ele bota o John Kennedy. Então, o Fluminense estava alinhado em campo ontem no Beira-Rio, no momento do gol de empate, com o Fábio, Lima na lateral direita, Nino, André na zaga e Marcelo, Martinelli, Arias e Keno, Johnny, John Kennedy e Cano. O Fluminense tinha 5 atacantes, né? Se a gente considerar o Arias um atacante. 5 atacantes em campo, buscando a classificação, buscando o gol de empate que levaria para os pênaltis. E a única coisa que muda no time depois do gol de empate é que ele recompõe um pouco mais a defesa, né? Para botar o André novamente como volante, bota o Marlon no lugar do Keno. E aí fica Fábio, Lima, Nino, Marlon e Marcelo, André, Martinelli e Arias, Johnny, John Kennedy e Cano. Mas ainda assim, é um time muito para frente, é um time com a cara do Diniz. Podia dar errado? Podia dar errado, óbvio. Mas o Diniz não tem coragem de tentar, né?
O Fernando Diniz tem esse estilo de jogar com coragem, até coragem às vezes até demais, né? O pessoal fica brincando que às vezes é um misto de coragem com imprudência, até teve aquela bola do Fábio, que algumas bolas que o Fluminense está normalmente sofrendo com o Fábio. Mas, assim, é questão da confiança, né? O Fluminense consegue sair jogando, então não é sempre que tá sofrendo, que tem algum revés nessa saída de bola. Então, é uma coragem que é premiada, o Fluminense consegue ser premiado com isso, tá sendo premiado com isso, mas flerta um pouco com a imprudência, às vezes, até, né? Então, eu fico muito, assim, vendo o jogo, às vezes dá um nervosismo de, caraca, o cara não vai conseguir sair jogando com essa bola e tudo mais, como é que fica isso? Enfim, mas é isso, é a coragem sendo premiada, né? Então, de certa forma, o Fluminense consegue ter isso como uma das principais armas ao seu favor nessa Libertadores com o Fernando Diniz, né?
Perfeito. Um outro nome ontem, Gabriel, que foi destaque no jogo, de certa forma, né? Primeiro negativamente e depois positivamente, foi o Fábio, né? O Fábio falha no gol do Inter, o Fábio tropeça.
Você achou falha? Você achou falha ou tropeção?
Ah, claro que é falha. Ele tá saindo do gol e tropeça no Nino. O que que foi?
Então você achou falha ou tropeção? Porque lá no intervalo, o Marcelo Neves estava lá, ele ainda estava, os jornalistas estavam ali, e esses dois especificamente estavam ali com a certeza de que o Fábio falhou porque ele não chegaria naquela bola. Tipo assim, independente se... óbvio, a gente estava no estádio, você vê ali uma vez, no máximo duas ali rapidinho, mas eles estavam com isso de que não chegaria. Eu olhando o replay aqui agora algumas vezes, eu acho que o Fábio, se ele não tropeça, ele chega na bola. Chegaria pelo menos, nem que seja para dar um tapinha na bola, nem tirar da área. Mas é porque eu achei que você fosse falar da falha disso. Mas você acha a falha dele ter tropeçado?
Acha a falha que ele sai para tentar pegar a bola e tropeça no Nino e não tem nem chance de chegar na bola.
É porque eu tenho, não sei, eu acho que é muito fatalidade. Eu tenho um receio da palavra falha, né? Acho que se você trouxer para o atacante, eu acho que é meio que ele não bateu muito bem e o goleiro fez a defesa, assim.
Ele foi um azar do Fábio, mas não deixa de ser uma falha. Às vezes você dá um azar de tocar a bola errado, enfim, pode dar vários azares durante o jogo, mas eu acho que foi uma falha do Fábio. Mas, ao mesmo tempo, o Fábio, aos 49 do segundo tempo, quando estava 2-1 Fluminense, na única chance que o Inter teve depois da virada do Fluminense, o Fábio faz a defesa que Rogério Ceni não fez em 2008.
Você pensou isso do nada assim também?
Cara, eu vendo o replay eu pensei, mas eu vi pessoas falando na rede social sobre isso. E porque é muito parecido. A diferença, eu acho que o Luiz Adriano, ele sobe mais sozinho do que o Washington. Assim, não tem três pessoas coladas nele. Ele sobe um pouco com mais liberdade. Mas o lance, plasticamente, até o escanteio da onde sai. Escanteio da direita das cabines de rádio, do lado direito. O escanteio é muito parecido. E o Fábio faz a defesa que o Rogério Ceni não fez, né?
É porque na hora que eu tava ali falando, eu falei isso, na hora que eu tava narrando o jogo, eu falei. O Fábio fez, o Fábio defendeu a cabeçada do Washington. Foi isso que eu falei.
O Washington
defendeu a cabeçada do Washington.
Que estava no estádio.
Sim. Tava no outro lado.
No outro lado, lado. Tava no camarote em cima da torcida do Fluminense.
Isso. E aí, assim, eu falei isso na hora. E depois eu comentei com algumas pessoas isso também. E ninguém tinha comentado nada. Eu falei, cara, será que não é possível que só eu percebi? É muito igual. Então, eu acessei pouco rede social, né? Então, por isso que eu perguntei. Cara, você pensou nisso assim do nada? Que eu falei no meu vídeo da voz da torcida isso também.
Não vi o seu vídeo. Assim, cara, não cheguei a ver seu vídeo.
O Fábio, cara, assim, talvez essa percepção da falha ali e tal mude um pouco de acordo com o goleiro também, né? se é o Marcos Felipe, por exemplo, que tinha uma relação muito conturbada com a torcida do Fluminense, óbvio que eu atribuí muito mais a falha, como, por exemplo, atribuem falha ao Marcos Felipe, que não foi, né? Mas, enfim, no caso do Fábio, acho que tem muito nome. Eu ontem, depois do jogo, eu falei assim, esse time tem muita história. Sendo campeão da Libertadores, fica difícil pra gente que é jornalista e gosta de pegar o personagem e tal. É muito difícil, pô. O 100º jogo do Fábio na Libertadores, o cara fez 100 jogos, vai fazer, 100 jogos, nunca foi campeão. É a final. E ele é um dos grandes motivos do Fluminense estar lá nessa final. Assim, enfim, você vai rodar o campo todo falando de história, a história do Marcelo, pô. O cara volta da Europa ser campeão carioca da Libertadores. O Nino, capitão. O Felipe Melo, que vem do Palmeiras pra cá pra ser tri, né? O Felipe Melo vai ser tricampeão se for agora. Até as histórias menores, tipo o Samuel Xavier, que era um cara já ali com 28, 29 anos, que tava no Ceará, sendo rebaixado na Série A, né? E consegue ser o pilar de um time, né? Tipo assim, é muita história que tem esse Fluminense. E uma dessas grandes histórias é o Fábio.
Exatamente. E você falou do Samuel Xavier, eu vi um vídeo na rede social, o Samuel tava no mesmo camarote que o Washington, que o Fred, que é a diretoria do Fluminense. O Samuel, no apito final, ele estava aos prantos. Ele estava muito emocionado, muito emocionado. E você imagina o que passou na cabeça dele, né? O cara ser expulso aos 40 do primeiro tempo, no Maracanã, ser, de certa forma, um dos responsáveis pelo resultado ali, que não foi o que a torcida esperava, uma vitória e tal. O cara, o quanto ele ficou se cobrando se for eliminado, a culpa é minha. E aí ele tá no Beira-Rio, o Fluminense sai atrás do placar e vira daquela forma em 6 minutos. Quando acabou o jogo, o Samuel tava aos prantos no camarote.
Eu acho que se acaba 1-0, né? Tipo, não sai os gols do Fluminense e acaba o jogo ali daquela forma, a eliminação ia recair, acho que muito forte, sobre 3 culpados ali. Porque iam ser os 3 que iam se sentir ali mais culpados. É o Samuel Xavier, o Diniz e o Fábio por esse lance. Porque acho que nem o Fábio considerou falha também, não. Acho que ele considerou mais esse azar, fatalidade. Mas acho que da torcida ia acabar recaindo meio que isso, assim. Principalmente Diniz e Samuel Xavier. Só que o Fábio pode não ter sido falha. E o Fábio já tem uma história gigantesca no futebol e no Fluminense. O Diniz, no final das contas, o time que ele botou em campo o time que a torcida queria. É óbvio, ele não se restringe das críticas, mas ameniza um pouquinho. O Samuel Xavier não tinha como ter a sua redenção. A partir do momento que ele foi expulso no primeiro jogo, ele não tem mais como se redimir de nada ali na semifinal. Eu gostei da frase que o Davi falou, acabou, pode ter ficado passando ali um pouco despercebido. Mas eu usei esse termo ontem, que era o Fluminense. Esse foi o pior jogo do Fluminense com o time titular. Porque o The Strongest, o Davi até estava lá em La Paz também, o The Strongest foi, enfim. Mas aí foi com o time reserva, lá na altitude. Mas esse foi a pior atuação do Fluminense dos outros 11 jogos da Libertadores. Isso para mim é um fato. Esse é o poder de um mata-mata. Isso não é pontos corridos. O Inter fez o jogo da vida, o Fluminense não fez o jogo da vida até os 41 minutos do segundo tempo. 41, né? 39, nem sei quantos minutos saiu o gol direito.
Foi 36 e 41, se eu não me engano.
Ah, 41 são 5. Então, teve isso. A atuação do Fluminense, mas eu gostei da frase do Davi, que é essa. Foi a pior atuação do Fluminense na Libertadores, mas isso não importa. Hoje isso não importa.
Exatamente. Só ler mais uma mensagem no chat aqui. Do Fernando Carvalho. Edgar, o Flu só está onde está por conta do Fernando Diniz. Ontem fomos para a cama às 4:30 da manhã. Ainda bem que hoje aqui é feriado. Abraços, Fernando e Matheus Carvalho. Eles moram lá em Portugal. Mais um pai e filho aí comemorando muito a vitória do Fluminense. Davi, acho que a internet do Davi está bem melhor agora. O que o Gabriel falava, né? Foi a pior atuação do Fluminense na Libertadores. Mas a gente vê muito ali da ousadia do Diniz, da coragem do Diniz. E o segundo gol é dinizismo puro, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade de rever o segundo gol com calma. Em 15 segundos, a bola sai da área do Fluminense com Martinelli e Nino e tá dentro da rede do Inter. Martinelli toca pro Nino, que acha um passe cortando as linhas, né, pro André. O André dá no Cano. O Cano até acho que erra, né? Ele tenta dar de primeira e dá um passe meio alto, um balão na direção do Johnny. mas o Johnny consegue consertar com um passe de primeira para o John Kennedy. O John Kennedy tenta dar um calcanhar para o Cano, não consegue, e a bola chega feição para o Cano finalizar 15 segundos depois da saída da bola da área do Fluminense. Até acho que aqueles detalhes do futebol, né? Se o John Kennedy consegue dar o passe de calcanhar, se bota força na bola, se toca na bola, ela iria não ficar tão perfeita para o Cano finalizar, né? Ela iria talvez chegar no pé esquerdo do Cano muito rápido, ia passar do direito e aí ia ter um zagueiro do Inter para talvez brecar ele. Mas o detalhe da jogada, 15 segundos depois, o Gabriel, você levantou a mão, você queria falar uma coisa rapidinho?
Não, só porque eu ia falar isso. Muita gente ainda tá achando que o John Kennedy desviou. Mas tem uma imagem, eu tava falando com o Felipe Siqueira, né, que é produtor da Globo, enfim, tava atrás do gol fazendo ali também com a equipe de imagem da Globo. Ele falou que tem uma imagem bem clara que eles fizeram, que mostra que não tocou no John Kennedy essa bola. Então, a assistência é do Johnny Gonzalez.
Exatamente. E acabou sendo um corta-luz, né? Involuntário, né? Porque ele tenta o toque, mas foi um corta-luz. E é um gol bem dinizismo, né? O primeiro gol, eu confesso que eu não sei o tempo, eu não reparei se saiu também da defesa e tal, mas também é um gol que conta com um corta-luz do Marcelo, ali sim, proposital. E esse corta-luz é que clareia a jogada, né? A bola chega no Cano com mais espaço, e aí o Cano aproveita o facão do John Kennedy e deixa ele na cara do gol. Mas por mais que o Fluminense não tenha jogado tão bem, a gente ainda consegue ver detalhes do dinizismo nessa vitória, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Sim, detalhes do dinizismo nessa vitória, que no caso do corta-luz, por exemplo, eu lembro que fiz uma matéria lá em março com o Felipe Siqueira, e a gente entrevistou o escocês Jamie Hamilton, que é famoso nas redes sociais. Ele é um técnico escocês de base, enfim, e falando de Diniz. Estava até falando com ele aqui depois do jogo. E ele disse que vai tentar vir para o Brasil, mas vamos ver, para ver se é o final. Mas, enfim, ele sempre falou sobre essa questão do corta-luz. E, desde então, dava para perceber em algumas partidas, normalmente quando o Fluminense conseguia fazer jogadas de gol, que esse corta-luz estava presente. E, curiosamente, coincidentemente ou não, esse corta-luz, principalmente nos jogos que o Fluminense não vai tão bem, então ele não está tão ali. E, como você falou, no caso até do primeiro gol tem esse corta-luz do Marcelo, no segundo gol tem o corta-luz talvez involuntário ali do John Kennedy, e sendo a assistência do Johnny Gonzalez, eu vou ler aqui uma coisa que o Gustavo Garcia tweetou aos 41 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, quando o Fernando Diniz chama o Johnny Gonzalez para conversar alguma coisa. E aí as repercussões foram: meu Deus, se entrar eu desligo a TV, se colocar ele eu vou ver um filme, se isso acontecer eu me taco da janela. Então, assim, Fernando, de calma, galera. Fernando Diniz tinha um plano ali, Johnny Gonzalez sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas, se bem que ele também não foi muito bem antes, então isso é uma brincadeira, lógico, mas ele não foi muito bem antes também nas jogadas pela direita por ali antes. Enfim, mas sobre essa questão do dinizismo, por mais que o Fluminense não esteja jogando muito bem, realmente, não tenha jogado muito bem no jogo contra o Inter, são aqueles momentos assim que você vê que o time tem uma identidade, consegue fazer essa identidade, fazer dar certo muitas vezes, só que nesses casos foram duas vezes que a bola, que o Fluminense teve a oportunidade de fazer o gol e fez, e foi eficiente, né? Eu gosto muito de lembrar de um discurso de eliminação do Thiago Leifert sobre o Gil do Vigor, que ele questiona, olha o momento da cultura, em que ele questiona o que é a justiça no futebol, é o time que martela, martela, martela e não faz gol, ou é o time que é pontual, é certeiro, é efetivo? E aí, no caso do Gil do Vigor, até que ponto valia a pena entrar para a história, mesmo não ganhando o Big Brother? Enfim, nesse caso, o Fluminense sempre teve essa questão. No caso do futebol do Diniz, eu acho que isso é uma premia também, né, de certa forma. O futebol do Diniz sempre teve aquela dúvida de, pô, mas é um futebol bonito, mas que não tem resultado. No caso de quarta-feira, foi um futebol muito mais resultado do que talvez bonito, apesar de ter esses elementos do dinizismo aí, presente.
Perfeito. Eu falei que o primeiro gol não tinha certeza. O nosso Daniel Falcão, que coordena a nossa live aqui, já levantou esse dado. Falou o seguinte: o primeiro gol também começa no Fábio, né, lá atrás, na área do Fluminense. E em 19 segundos, o Fluminense faz a transição e mete o gol. Gabriel, recebi uma mensagem aqui no Instagram que eu queria levantar esse tema aqui, já pensando na final do dia 4, que vai ser disputada no Maracanã, jogo único. Bom dia, Edgar, tudo bem? Não consigo participar ao vivo dos podcasts, aí não consigo comentar na hora, mas sempre escuto vocês nas minhas corridas. Tem gente que ouve funk, tem gente que ouve metal, eu ouço o GE Fluminense. Parabéns pelo trabalho muito legal de vocês. Mensagem do Gabriel Rocha Nascimento. Se possível, eu queria que vocês abordassem um pouco mais a questão da final no Maracanã. É no Maracanã, mas não tem um mando de campo, né? Ainda assim, contra Palmeiras ou Boca, espera-se uma torcida maior do Fluminense ou não? E esse fator Maracanã com que o Fluminense sempre se dá bem, né? Ele está citando aqui a questão do Fluminense estar invicto como mandante desde janeiro, é o único mandante invicto no Brasileirão. Essa questão do Fluminense se dar bem com o fator Maracanã é mais por torcida, por ter mais torcida, né? Ou pelo campo em si? Em suma, o fator Maracanã terá relevância na final em que proporção? Levanta essa bola aí para a nossa voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Só explicando rapidamente, os setores centrais que já foram vendidos, né, antes mesmo dos finalistas, são setores que podem ser compostos por qualquer torcedor. Tendência, claro, no Maracanã, os tricolores procurem mais, principalmente se for Fluminense e Boca na final, se for Fluminense, Palmeiras, São Paulo aqui do lado. E cada clube terá um setor atrás do gol, né? O setor norte e o setor sul serão atrás do gol. Então, é mais ou menos 25% para cada clube e 25%, e os outros 50%, que são os 25% do meio, podem ser mistos, tem ali convidados com Comebol, enfim. Como é que você avalia esse fator mando de campo, esse fator Maracanã para a final, Gabriel?
Cara, vamos lá. Primeiro, eu só vou deixar claro uma dúvida que muita gente está tendo, que é setor norte, setor sul. Já tivemos informações dúbias aí, enfim, então não dá para garantir nada se o Fluminense vai ficar no setor norte, setor sul, só para esclarecer, porque tem gente com dúvida disso. Assim, eu acho que é um mando de campo do Fluminense, no final das contas. É a primeira vez que isso acontece, inclusive, na final única. Eu não sei se na Champions aconteceu, já deve ter acontecido, mas não sei se aconteceu lá.
Aconteceu com o Bayern em 2012, Bayern e Chelsea, foi no estádio do Bayern e o Bayern perdeu.
Então,
mas foi o primeiro título do Chelsea.
Ainda bem que a Champions não é a Libertadores, né?
Mas
ainda
foi.
Que a Champions não
é
a Libertadores.
É, verdade.
Não, mas assim, em relação ao Maracanã, o mando é do Fluminense. Na real, assim. Não. Assim,
perfeito.
Na real.
Porque. Só pra explicar rapidinho, porque o Fluminense, ele vai entrar na final com uma campanha pior do que seu adversário. Palmeiras e Boca fizeram campanhas melhores que o Fluminense na fase de grupos. Então. Para efeitos de qual time vem primeiro, né, no jogo, vai ser Fluminense, vai ser o segundo time. Vai ser Palmeiras e Fluminense ou Boca e Fluminense. Mando de campo entre aspas, porque é uma final única. Então, mas para efeito disso, vai ser Palmeiras e Fluminense ou Boca e Fluminense. Aí a gente tem que ver o que isso vai afetar no posicionamento das torcidas. Porque, pelo que eu entendi, o mandante fica à direita, né? E aí seria o setor sul.
Então, pela lógica, o mandante fica à esquerda, né?
Eu entendi que é a direita, e vendo a final de 2020, que foi no Maracanã, por mais que naquela época não tivesse torcida, as faixas do Palmeiras, que era o mandante da final, que era Palmeiras e Santos a final, as faixas do Palmeiras ficaram no setor sul. Então, é algo ainda que não se sabe em que lado o Fluminense vai ficar. Não se sabe se, caso o Fluminense, por questão de regulamento, tenha que ficar no setor norte, se é possível fazer um acordo. Se é possível. Até
obviamente,
porque...
tanto Boca quanto Palmeiras, não, acho que não veriam problema
não
nenhum.
Sei,
isso que eu não tive ingresso.
Não sei. Assim, você querer já mexer.
Com o Palmeiras não é ruim.
Mas você já querer mexer ali no adversário?
Sim,
já querer
sim.
Começar a ganhar o jogo antes da bola rolar? Entendeu? Mas
você
também.
Já tá jogando em casa, né?
Palmeiras ou Boca já estarão jogando no estádio do Fluminense. Você querer alfinetar de alguma forma. Mas ao mesmo tempo também não sei até que ponto será uma recomendação de segurança manter o Fluminense do lado que ele fica. Porque se você botar Palmeiras ou Boca ali, pode ter muito tricolor querendo acessar. Enfim, questão de segurança mesmo. Eu não sei, tá? Não sei. Não temos informações de qual lado vai ser a torcida do Fluminense. Se vai ter um acordo, se vai ser recomendado por questão de segurança manter os torcedores onde eles já estão acostumados. Não se sabe, tá? Só para passar essa informação para quem tá preocupado com isso.
Foi boa até você entender a versão sua, porque eu usei a palavra mandante aí de uma maneira que pode confundir a galera, né? A melhor forma de eu dizer é, um fato é que o Gabriel aí perguntou. O Fluminense vai jogar em casa. É um fato. O Fluminense vai jogar em casa. Mando neutro para os outros e jogo em casa o Fluminense. Mas óbvio que se o Fluminense hoje tem 100% de domínio no Maracanã, o Fluminense vai ter 70% da vantagem. A organização do jogo não é do Fluminense. A torcida, obviamente, vai ter 20 e poucos mil no mínimo lá, seja do Palmeiras. E seja Palmeiras, o Boca vai esgotar a carga deles, tá, galera? Isso é bom deixar claro. O Boca, a gente viu que foi a Copa do Mundo, a loucura que foi a galera do River Plate vindo pra cá. A galera argentina vai botar 45 pessoas dentro de uma Kombi e vai chegar no Rio de Janeiro de alguma forma pra estar nesse jogo. Então, e o Palmeiras, obviamente, os caras estão do lado ali, obviamente que também esgotaria. Então, vai ser um jogo. Ele perguntou sobre quantidade, se tem alguma interferência. Eu acho que pode ter, principalmente nos setores do meio. Só que assim, os setores do meio de campo foram vendidos para colorados, tricolores, chineses, né, do Boca Juniors, e alviverdes do Palmeiras. Os colorados que compraram aquele ingresso não tem nenhum menor clima para ir ver esse jogo, né? Acaba que fica isso. Esse ingresso vendido na semifinal horrível, porque eu falei, cara, eu iria num Palmeiras e Inter, num Boca e Inter fácil no Maracanã, eu ia dar um jeito de comprar esse ingresso, que, pô, final da Libertadores. Se o Fluminense fosse eliminado pelo Inter, eu não pisava no Maracanã nesse dia. Então, acho que vão ter os ingressos ali dos eliminados sobrando à venda, mas acho que não vai ser uma maioria, não vai ser uma maioria destacável. Acho que vai acabar sendo torcida meio a meio, assim mesmo, no final das contas. O que está me preocupando, eu confesso, aqui em Porto Alegre, eu encontrei muita gente que virava para mim e falava, cara, eu não tenho ingresso. Meu filho conseguiu ingresso e eu não. E muita gente viajou mesmo sem ter ingresso. Há um certo tempo, vou botar aí pelo menos desde o meio do ano, eu ouço gente que comprou passagem de avião para o dia 3, falou, cara, se tudo der errado, eu visito o Rio, pelo menos. Um monte de gente que é tricolor e mora fora do Rio, que está comprando... Assim, o Maracanã com 69 mil, 68 mil, que seria ele um jogo normal, não caberia. Todo mundo que vai. O Maracanã vai ter... que é detalhe, o setor sul ou norte, ele cabe em torno de 21 mil. Tem 21 mil lugares, mas a gente sabe. Tem a parte ali que é destinada, tem a parte que fica para Conmebol. No final das contas, a final única, é bom destacar isso, né? A final única, galera, é a final para Conmebol. Não é a final para os torcedores, não é a final nem para o torcedor local. É a final para a Conmebol. Então, assim, o que vai ter de dificuldade para comprar esse ingresso é loucura. Assim, é papo de loucura. Porque a quantidade de gente que está vindo de fora é gigantesco. E ainda, como essa final, né, com todo o respeito aí do linguajar, mas essa merda de final única, eles continuam tentando empurrar. Seja a Libertadores está sendo salva por detalhes ali, para não ser um fiasco. Tudo bem que uma final única não lotar, para mim já é um fiasco, mas enfim, de não ser ridículo. A Sul-Americana é ridículo. A LDU e Fortaleza vão jogar em Punta del Este, num estádio para 25 mil pessoas que não vai encher. Porque a LDU era mais fácil mandar a ida em Miami e o Fortaleza mandar a volta em Marrakech. Estava mais perto do que ir para Punta del Este. A final única é uma bosta. Era a hora agora de ter 69 mil, 70 mil no Maracanã e ter 40 e poucos mil no Allianz Parque, ter quase 50 mil na Bomboneira, era a hora de ter isso. Mas vai ser essa bosta dessa final única. Dito isso, vai ser loucura para conseguir esse ingresso. Acho que vai ser mais, quer dizer, acho não, com certeza, vai ser muito mais difícil do que foi para conseguir o de 2008.
Se a gente for pensar, a Fluminense não soltou nenhuma informação sobre ingressos, né, Davi? Até porque acabou de classificar e nem tem outro finalista. O setor atrás do gol do Maracanã, seja o sul ou seja o norte, ele tem cerca de 21 mil lugares, tá? 21 mil, 22 mil. Obviamente, desse montante de ingressos, tem uns ingressos que são do clube, né? Então, que o Fluminense pegue ali 1.000 ingressos, 2.000 ingressos. Vamos pensar ali em 18, 19 mil ingressos à venda para o setor. O Fluminense hoje tem cerca de 40 mil ingressos, 40 mil sócios de prioridade 1. São os sócios 100%. Então, acredito eu, quando o Fluminense abrir essa venda de ingressos, e pego como comparação as vendas recentes do Flamengo, tá? Nas finais que ele disputou, os sócios torcedores iam recebendo um código por prioridade para terem acesso ao site. Então, a prioridade 1 do Fluminense, se o Fluminense fizer isso, já vai dar um código para 40 mil pessoas. Entendeu? Então, essas 40 mil pessoas vão lutar por 20 mil ingressos. Então, é uma conta básica de um ingresso para cada duas pessoas. É, não acredito que quem não seja sócio do Fluminense consiga comprar esses ingressos, tá? De setor sul, de setor norte, enfim, o setor atrás do gol, não acredito. Quem não seja sócio, 100%, eu acho que não vai ter acesso. Assim como a gente pegar jogos recentes do Fluminense no Maracanã, de demanda alta, de Libertadores, só sócios 100% conseguiram comprar.
Acho que a Libertadores inteira foi assim, Edgar. Tipo, salvo, talvez, o Sporting Cristal, o The Strong, um detalhezinho ali, mas assim, eu diria que 98% dos ingressos foram vendidos para prioridade 1 na Libertadores. Dos da Libertadores foi isso. E tem um detalhe nessa questão que você falou aí, Edgar, da prioridade 1. Não tem mais vagas na prioridade 1, né?
Perfeito.
A prioridade 1 não recebe mais. Abriram 3 mil na semifinal, ficou aberto ali acho que um dia e meio, dois dias e esgotou a prioridade 1.
Exato, eram só mais 3 mil, né? Então, Davi, o Fluminense fechou essa questão aí e vai acabar sendo só sócios novamente. E como o Gabriel falou, vai ser uma guerra, né? Provavelmente 40 mil por 20 mil ingressos. 40 mil sócios tentando 20 mil ingressos.
Só sobre torcida, para não passar o jogo de ontem. Ah, não, pode falar, Davi.
Não, é que vai ser a guerra digital ali, porque assim, não teremos aquele clássico, o fura-fila lá de 2008 nas Laranjeiras. Mas é isso, vai ser uma batalha, a verdadeira guerra, como muitos jogadores gostam de falar, né? E ainda mais em jogos da Libertadores, que ó, é guerra, quarta-feira é guerra. E dependendo do dia realmente que abrir a venda, vai ser isso, porque o Fluminense tem muito mais sócio do que vai ter carga à disposição. Então, assim, e quem entrar hoje também no site da Conmebol para tentar comprar esse setor misto, digamos assim, o setor meio que livre, já vai ver que não dá. Eu até tentei aqui para ver como é que estava e tudo mais, mas não tem. E esses ingressos, setores que é o leste e até o oeste também, já não tem mais, não, pelo menos aqui, eu não consigo comprar.
E ontem, inclusive, após o jogo, não sei se teve a ver uma coisa com a outra, mas o site da Conmebol ficou uma meia hora fora do ar, logo depois do jogo. Eu imaginei, a hora, eu acho que foi muita gente que não foi indo buscar ingresso afinal. O cara que de repente não tá. Não é o secão, né? Que eu brinco, né? Que é o cara que tá 100% antenado em todas as notícias. Acabou o jogo, meu amigo. Ele falou: onde pode ser que tenha ingresso? Pá, no site da Conmebol vai estar avisando. E um caminhão de pessoas acessou o site da Conmebol. Eu não sei se foi isso, mas essa história é legal. Então fica essa aí. Essa história. Até que a Conmebol explique por que caiu, essa história é mais legal.
Perfeito. O Guilherme Coelho mandou aqui no chat: Edgar, o sócio terá alguma preferência na compra de ingressos para a final? O Fluminense não divulgou nada ainda, tá? Mas não faz sentido para mim que os sócios não tenham prioridade. E aí, no caso, a prioridade 1 já vai ser suficiente para esgotar esses ingressos. Não faz sentido nenhum o Fluminense não dar prioridade a seus sócios. E mais uma vez eu pego como exemplo outro clube carioca que disputou finais recentemente. O Flamengo também tinha prioridade para os sócios. Então, não faz sentido nenhum, porque você paga ali todo mês, né, o valor mais caro do ingresso do plano de sócios do Fluminense para chegar na hora da final e você talvez disputar ingresso com quem nem sócio é ou não foi a nenhum jogo nesse ano. Porque a gente sabe, numa final assim, todo mundo quer ir, né? Pô, quem não quer estar presente nesse momento? E não existe, ninguém é mais tricolor do que o outro. Todo mundo é torcedor igual, tricolor igual. Alguns têm mais condição, alguns moram na cidade. Se você mora nos Estados Unidos, por que você vai pagar um sócio 100%? Conheço gente que mora e paga, tá? Mas não faz sentido para todo mundo. Então, tem gente que não é sócio e vai querer ir, óbvio. Mas, para mim, não faz sentido nenhum que, pegando como exemplo a própria condução do Fluminense nos seus jogos em casa e nos jogos da Libertadores, que na venda de ingresso não haja uma prioridade para quem é sócio. Fala, Davi.
Até nessa questão dos sócios, você citou do caso do Flamengo, nas outras finais que ele fez, eu lembro de amigos comentando que tinha uma certa gradação, assim, né? O cara que ia em mais jogos, normalmente, sei lá, como o Cauê até falando, quando ele entrou, aquele Fluminense América Mineiro de 2018 deveria ter prioridade. O Fluminense não tem isso, né? O sócio 100%, todo mundo que é sócio 100% igual. Então, isso que é uma coisa até que
que o Fluminense não tem, que poderia ser usado como certa prioridade, né? Quem vai a mais jogos tem a prioridade maior.
Acho que até uma mudança a ser feita para o ano que vem, né? Talvez.
O Fluminense, pelo que eu sei, o Fluminense estuda já alguns modelos. O Santos é um modelo interessante. O Santos tem um rating ali de estrelas. E aí, que junta um misto total, assim, que não privilegia, por exemplo, se não o Davi mora do lado do Maracanã e aí virou sócio esse ano e vai em todo jogo. Aí, por exemplo, se privilegiar só quantidade de idas ao jogo, o Davi vai se dar muito melhor do que o Edgar, que mora em Vitória e paga o sócio há 10 anos, quase não consegue ir no jogo, mas, pô, no jogo que tem, o cara sempre contribuiu sem exercício. Então, assim, tem esse privilégio. O do Santos tem isso de... Se você mora a X quilômetros de distância, você sobe uma estrela. Se você vai a tantos jogos no ano, você sobe mais uma estrela. Enfim, tem esse mix ali de... E aí o cara que, de repente, mora longe, mas vai direto, acaba tendo um benefício maior e tal, pela dedicação. O Fluminense busca implementar isso. Só sobre torcida, Edgar, uma coisa que a gente até conversou aqui no início, que eu estava contando para vocês lá do Beira-Rio, assim... Teve uma situação engraçada, que eu acho que... Não sei se aí no chat não deve ter ninguém que estava no Beira-Rio, que a galera agora deve estar dormindo, porque ninguém conseguiu dormir de noite. Mas quem está no podcast com certeza está ouvindo isso depois e vai perceber. No pré-jogo, o estádio Internacional fica tocando música, né? Músicas ali, genéricas. E ele botou uma música uma hora, o Edgar vai saber porque é da área dele a música. Que música era aquela, Edgar? Que eu não sei o nome.
Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Eu vi os vídeos no Twitter.
Tá escrito.
Que é uma música que a torcida do Fluminense, em parte ali o elenco também, adotou como música ali do Fluminense. E a torcida do Fluminense começou a cantar aquilo muito alto no Beira-Rio. Tava concordando com a música. E aí, enfim, ficou um negócio meio, olhando pelo olhar do Internacional, ficou um negócio meio pitoresco, tipo assim, o DJ do mandante tá botando uma música pro visitante cantar. E aí ficou tão vergonhoso o negócio, que ele botou depois, logo depois começou a botar música que o Internacional conseguia cantar. Tipo assim, botou Mamonas Assassinas, que o Internacional tem uma adaptação ali pra ele, e dá pra poder diminuir. E aconteceu algumas vezes no pré-jogo, da torcida do Fluminense puxar, que a gente sabe, a torcida do Internacional tava lá fora, na Juiz de Fogo, tava entrando e tal, mas já com o estádio um pouco mais cheio, a torcida do Fluminense já tava lá dentro. Puxava canto muito alto, o DJ ia lá no sonho, subia. Volume lá no alto, abafava a torcida do Fluminense. Aí ele abaixava de novo. Teve uma hora, um minuto e meio ali, mais ou menos, que ele subiu o som umas três vezes para abaixar a torcida do Fluminense. Achei uma técnica engraçada na ótica do visitante. E dentro do jogo, assim... Também a torcida do Fluminense, a gente conversou com alguns, enfim, galera que você vai encontrando e tal por aqui, jornalistas gaúchos também, eles falaram, cara, eu não lembro a última vez que foram 4 mil visitantes no Beira-Rio, porque só foi 4 mil nessa fase, porque é obrigatório pelo regulamento da Conmebol, e assim, ele falou, cara, um jornalista falou comigo, provavelmente foi no Beira-Rio antigo que teve 4 mil visitantes, que nunca dá 4 mil visitantes. Lá no Beira-Rio antigo, o Inter às vezes dava 4 mil, 5 mil ali para algum time que ia vir com mais gente e tal. Mas assim, ele falou que não tem essa. Então, foi uma quantidade de tricolores absurda. Obviamente, os tricolores que tinham ingresso e estavam lá dentro estavam valorizando muito, porque tinha muita gente que não teve ingresso, mas ficando para fora. E claro, também no pré-jogo, ele já com todo mundo já entrando dentro do jogo também, todo mundo muito empolgado. O termo calamos o Beira-Rio pode ser utilizado nesse caso a testo. Estava em loco, estava até relativamente longe da torcida do Fluminense. É como se a torcida do Fluminense estivesse na norte superior e eu estava ali na intermediária da sul, ali no meio de campo. Então, foi de fato uma atuação da torcida do Fluminense histórica.
Perfeito. É uma mensagem no chat legal aqui, Gabriel. Pedro Félix, me identifiquei muito com o depoimento do Gabriel ontem. Morava em João Pessoa e só ia a jogos contra times do Pernambuco. Ano passado vim morar no Rio e o primeiro jogo no Maraca foi o do último gol do Fred contra o Corinthians. Deve ter sido algum depoimento que você deu pós-jogo, não sei se no vídeo do Voz da Torcida.
Foi. Não, foi logo no pós-jogo, tá? Eu deixei um cortezinho lá no Raiz Tricolor, quem quiser ver lá depois também, que eu falei sobre a sensação ali, foi um depoimento mais pessoal, né? Mas porque eu acabei indo no... Quer dizer, ainda falta a final, mas o Fluminense vai estar lá nos 13 jogos da Libertadores, né? Enfim, nos 12 que teve até agora, desde todos os países, La Paz, Lima, Você fez uma cara aí, Edgar.
Não, tava contando os jogos. Não, tava contando os jogos. Quantos jogos foram?
É porque são 14. O final único são 13. Então foram 12.
Tá.
Fui, enfim, todos fora. Todos
é porque eu tava contando aqui, porque eu lembrei que o Cano tem 12 gols em 11 jogos. Eu pensei, não foram 11 jogos, mas o Cano não joga contra o The Strongest lá, né?
Exatamente. Aí, enfim, só fiz ali um depoimento falando também, enfim, sobre essas viagens e como eu tento aproximar. Porque como eu, em 2008 eu não fui a nenhum, e eu morava longe, eu consigo entender o cara que tá nessa situação até hoje. E aí, como todas essas viagens, a minha preocupação é sempre localizar, falar, pô, olha só a cultura local, olha só o torcedor local, olha só como é que é o estádio local, e divulgar isso nas minhas redes sociais, no meu canal, e até aqui nas lives do GE também eu comento bastante sobre isso. Acabei de comentar, inclusive, sobre o clima do Beira-Rio, porque o cara que não veio, eu tento trazer ele pra cá. Porque era isso que eu buscava quando não conseguia ir no estádio. Então, por isso que eu fiz lá, mas tá lá com mais emoção no pós-jogo. Tá lá publicado lá no meu canal no YouTube, Raiz Tricolor. Quem quiser ir lá ver, pode acompanhar.
Davi, um dos últimos assuntos do jogo que eu queria tocar aqui, até que o Daniel Falcão, nosso coordenador, mandou aqui a sugestão. John Kennedy, né, cara? É um cara que quase saiu no início do ano, né? Ele se destacou na Ferroviária, mas chegou a ter proposta e tal. Acho que o Fluminense não via ele como talvez uma solução ali, né? Viu uma oportunidade financeira, talvez fosse uma oportunidade ali de ganhar um dinheiro nele. Mas acabou ficando, o Fluminense mudou de opinião, acho que o Diniz também tem muita influência nisso, né? Se talvez lá atrás o Fluminense não via mais o John Kennedy como um futuro ali, o Diniz muda isso, né? Eu lembro que eu perguntei pro Diniz ano passado sobre o John Kennedy, ele falou que era um jogador que teve seus problemas, mas que ele queria recuperar, que ele acredita no ser humano, enfim, aquele discurso do Diniz. E hoje a gente vê a importância que ele tem nessa campanha do Fluminense, né? Ele já tinha sido importantíssimo contra o Olímpia e agora, mais uma vez, sendo importante na classificação. Um cara que, no início do ano, você não dava, não falava, não pensava a importância que ele teria ter nessa, não, que ele viria a ter nessa reta final, né?
Tem quem fale. O John Kennedy brincou no jogo com o Olímpia, né? No jogo de volta. O Carlos Gil perguntou. E ele falou que era o John de Deus, né? Brincando com o John Kennedy, enfim, com o João de Deus, enfim. E há quem diga até que esse John Kennedy é o maior John Kennedy da história do planeta Terra. Maior do que aquele que dizem que inspirou o nome dele. Porém, há certas dúvidas. Então, é uma coisa a se perguntar para o Cauê. Mas o John Kennedy, falando sério agora, John Kennedy, ele foi fundamental no mata-mata da Libertadores para o Fluminense. No jogo com o Argentino Júnior no Maracanã, ele também dá o passe para o Samuel Xavier fazer o gol. Se eu não me engano, nem isso. Ele briga pela bola ali
da
grande área. Briga pela bola dentro da grande área.
E faz
área,
o segundo gol.
Ela fica com o Samuel Xavier, não é?
Isso, e ele faz o segundo gol.
E faz o segundo gol, então. Personagem fundamental, tanto nesse segundo jogo do Argentino Júnior, fundamental no jogo com o Olímpia, ontem, quarta-feira, no segundo jogo com o Internacional também. Então, assim, é um jogador que, por mais que ele em campo, tendo só André e Ganso no meio de campo, seja uma coisa talvez um pouco ofensiva até demais para algumas pessoas, alô, Cauê, e talvez ele seja um pouco, dê um pouco de dificuldade no Fluminense para essa recomposição, é um cara que pede passagem desde que voltou ao Fluminense e em especial desde o início do Brasileirão, né? Que foi realmente, ele chegou a ser relacionado para as finais do Carioca, mas acho que ele não chega a entrar, né? Apesar, a torcida até pede a entrada dele. Mas, e é isso, dessa nova fase da vida dele, né? Ele disse também, até falou numa live, se eu não me engano, numa rede social, que ele estava regenerado, né? Então, é uma história, e é isso, cara. O Fluminense é a principal história, e o Gabriel estava falando. Uma das vezes que a internet minha foi e voltou, o Gabriel estava falando sobre o Fábio, sobre o Cano, o Marcelo, enfim. E o John Kennedy tem uma grande história dessa Libertadores também, né? É o que a galera de série, de filme fala, que é o arco do personagem, né? Então, assim, o arco do personagem do John Kennedy, do Fábio, do Marcelo, do Fluminense, 15 anos depois da final, no Maracanã, enfim, são as principais histórias dessa Libertadores, né?
Exato. E saberemos o final dessa história no dia 4 de novembro, no Maracanã, a grande final da Libertadores. Gabriel Amaral, para a gente encaminhar o fim do nosso podcast, você tem cabeça para pensar no Botafogo, adversário do próximo domingo, às 4 horas, no Maracanã?
Cara, eu não sei se é pior ou melhor o fato de ser um clássico assim, e ser o Botafogo, que se o Fluminense ganhar, pode ferrar a vida do Botafogo assim. Porque, vamos lá, eu tenho colegas botafoguenses que eu tô realmente preocupado com eles, porque se o Fluminense for campeão da Libertadores, a vida do cara acaba, pô. O título brasileiro do Botafogo vai virar um tá na Taça Guanabara, primeiro, né? E, em segundo lugar, o fato de que o cara tá desesperado. Então, o Botafogo, sabe? Não sei se é pior ou melhor o fato de ser um clássico em Botafogo, porque o clássico dá uma aguçada um pouquinho a mais, mas também ninguém quer aguçar nada, né? Assim, é importante dizer, o Fluminense fez até agora, até falei isso com os jornalistas gaúchos, falei, cara, eu tava ouvindo a entrevista do Renê na Zona Mista, aí o Renê vai falando, pô, e tal, não, muito complicado, a gente tinha um sonho, mas, pô, a nossa batalha, ela é constante, a gente tem, então, não sei o quê, e agora é trabalhar pra... E aí eu jurava que ele ia falar, pra no ano que vem tá aqui de novo. Só que o Inter não vai estar. Tá. Ele falou, pra poder se salvar aí no Brasileirão, ou se reabilitar no Brasileirão, que o Inter tá a 2-3 pontos da zona de rebaixamento. E aí eu falei algumas vezes dentro, falei aqui algumas vezes, vocês vão lembrar também, que é o Brasileirão, nesta temporada, ele servia pra não se preocupar com o Brasileirão. Então, no momento em que não tinha Libertadores, o Fluminense tinha que fazer ponto e se manter no G6. Pra no momento que tivesse a Libertadores, o Fluminense largar o jogo contra o Cuiabá, largar o jogo contra o Fortaleza, largar o jogo contra o Atlético Paranaense, poder largar esses jogos. E o Fluminense fez isso. O desempenho do Fluminense deixou a possibilidade de que, se o Fluminense estiver jogando só o Brasileirão, talvez brigasse pelo título, pelo que a gente está vendo. Mas o Fluminense está jogando a Libertadores e a prioridade é a Libertadores. Então, o Fluminense está assim. Se o Fluminense não for campeão da Libertadores, ele muito provavelmente estará na Libertadores no ano que vem de novo. E esse é o mínimo que a gente espera. Sempre, sempre está jogando a Libertadores. Dentro do Brasileirão, já domingo, vai ser meio complicado. É aquela história, né? Quando você já saltou de bungee jump sem paraquedas num helicóptero, de vez em quando você já foi no ápice da adrenalina, pô, atravessar a rua de olho fechado nem é tão maluquice assim. É meio que o jogo do Botafogo domingo. Não sei como é que eles vão fazer para motivar esses jogadores depois dessa semifinal. Mas é importante dizer que tem que ganhar, assim. O Fluminense é um jogo em casa, faz parte daquele hall de jogos que o Fluminense tem que botar 3 pontos, por mais que seja clássico. A sequência que vem depois é um pouquinho mais chata, não deve ter Maracanã contra o Corinthians. Enfim, então tem São Paulo, se eu não me engano. Então é um jogo que o Fluminense precisa ter uma dedicaçãozinha ali para poder ganhar, porque não só pela rivalidade, por atrapalhar o título do Botafogo, o Botafogo já caiu da laje, enfim, tanto. Não sabe o que vai acontecer, caiu na caçapa, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo lá, mas também pelo próprio Fluminense, pelo Campeonato Fluminense, esse é um jogo importante de ganhar, porque depois vem data FIFA, né, se eu não me engano, e o mês de outubro ele se encurta por conta disso, já que o Diniz vai para a seleção e talvez até no comando contra o Corinthians ali pela data. Então é importante o Fluminense ganhar esse jogo para ter a tranquilidade, como eu falei, de depois poder largar 2 jogos ali por conta da final da Libertadores. E só falando pra galera, provavelmente para quem tá se organizando para ir em jogo de Brasileirão e tal, segura de não comprar passagem, seja para fora ou para vir pro Rio para ver o jogo. Porque provavelmente o calendário do Fluminense vai ter que ter uma mudançazinha ali. Talvez seja uma mudança só do jogo contra o São Paulo, porque o Fluminense tem jogo marcado pro dia 4 de novembro. Então muito provavelmente a gente vai ver ali o Fluminense numa semana jogando aquele famoso sábado, terça, sexta, segunda... Enfim, jogando aquela sequência de 3 jogos numa semana. Então, só o alerta aí pra galera também.
Perfeito. E, Davi, eu tava olhando aqui, até a mensagem no chat aqui do Rubem Kiko, só tem setor, acho que oeste, pro jogo contra o Botafogo, né? Depois da vitória de ontem, deu um boom aí nas vendas, né? Melhorou um pouquinho. Já, o setor sul tava esgotado, agora leste inferior, leste superior também já esgotou. Olha aí, ó. Rubem Kiko, no site de vendas para o jogo domingo só tem setor oeste. O resto
do jeito já vendeu. Abriu a norte.
Não. Só abriu o norte do Botafogo. Tem Maracanã mais também. Então tem oeste inferior e Maracanã mais. Acabei de abrir o site aqui.
Foi o Flamengo e Botafogo, Edgar? Que o Flamengo e Botafogo, acho que não. O BEP não deixou o Flamengo abrir o setor sul, né? Só deixou o visitante e não deixou abrir.
Provavelmente o Fluminense não vai poder abrir o norte por questões de segurança. Então, as áreas que o Fluminense pode vender. Só resta Oeste, e Maracanã Mais, acredito que será esgotado, né, Davi? Até o dia do jogo, até o próximo sábado. Fluminense e Botafogo no Maracanã.
Não, a tendência é essa. O jogo não é sábado ou é domingo?
Domingo, perdão, falei besteira. É domingo, 4 horas na Globo.
Falou o jogo da Globo.
Falei besteira, domingo, 4 horas.
Isso, igual. Então, assim, agora... É a missão, né? O Fluminense começa agora uma contagem regressiva, né? São 30 dias aí até o 4 de novembro. Mas é isso que o Gabriel falou e eu acho que é um ponto muito interessante de se lembrar, que é para o Fluminense se preocupar com o Brasileirão para não precisar se preocupar com o Brasileirão. Eu concordo muito com isso, porque é a vaga que o Fluminense tem mais a... O Fluminense está a 90 minutos de conseguir uma classificação para a Libertadores do ano que vem e para o Mundial de Clubes. Então, de certa forma, são 90 minutos ali que valem o ano e o ano seguinte do Fluminense também. Mas também é isso de precisar ter essa preocupação para também ficar ali, né, bem posicionado, enfim. E até no caso do Fluminense, assim, pensando no jogo, no clássico, né, eu não vejo isso aí, é muito mais, como é que eu posso falar, muito mais interpretação do que de fato informação, pelo menos por enquanto. Eu não vejo o Fluminense indo com força máxima, todos os jogadores à disposição contra o Botafogo, mas Samuel Xavier eu diria que é titular.
Cara, eu diria que o Fluminense vai com força máxima, tá? Porque tem a parada FIFA, data FIFA e tal, então eu não lembro se tem alguém suspenso, não lembro de cabeça, acho que não.
Cara, a gente aqui tá muito também, tipo assim...
Não, falando sério, agora.
Porque eu sei os pendurados da Libertadores, não sei se suspenso.
Falando sério agora.
Martinelli tá suspenso?
Ah, é verdade, pela expulsão. Mas é difícil ter, é improvável, né? Não vai ter ninguém suspenso pro cartão amarelo, pelo menos não dos importantes titulares, porque o Fluminense foi com o time reserva.
Contra o jogo do Cuiabá.
Suspensão. O Martinelli, até pra esclarecer também pra uma galera, o Martinelli, ele tava com dois amarelos, ele tava pendurado, ele tomou o amarelo contra o Cuiabá, ele já estaria suspenso, só que ele é expulso, e ele é expulso com o segundo amarelo. Então o que acontece? Ele tá suspenso contra o Botafogo,
e volta pendurado
pro jogo seguinte.
Volta pendurado. Ah, perfeito.
Só um detalhezinho sobre o jogo contra o Inter, que na hora que você falou isso aí, eu lembrei. Destaque-se o Guga, hein?
Bem lembrado.
Destaque-se o Guga. O Guga entrou, até a galera tava falando na segunda, mas na verdade é a terceira furada do ano que o Guga entra. Ele jogou a final contra o Flamengo, do nada, depois da expulsão do Samuel Xavier no primeiro jogo. Jogou esse jogo contra o Inter. E ele joga, uma das primeiras partidas dele no Fluminense, é ele de lateral esquerdo contra o Vasco. Ele entra para poder marcar o Gabriel Peck, começa ali, é uma das primeiras partidas dele ali pelo Fluminense. E nos três jogos grandes, foi bem. Aqui no Beira-Rio, talvez tenha sido um dos poucos jogadores do Fluminense que a gente não tem lá para poder falar. Foi bem, marcou bem. O Wanderson teve dificuldade para jogar em cima dele, cobrindo bem marcação, bem num contra um. Assim, talvez esse tenha sido aquele jogo que precisava para poder falar, pô, é bom ter um cara desse no elenco. É útil. Não tem um problema de você ter um Guga no banco. É solução, não é problema.
Perfeito. O Guga, mais uma vez, entrou numa roubada, num jogo grande, e não comprometeu, foi bem, e ajudou o Fluminense aí nessa classificação. Bom, galera, é isso. Vamos chegando ao fim aqui. Mais de 1h20 desse podcast aqui do finalista da Libertadores. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Só queria fazer uma lembrança aqui da nossa Liga do Cartola. No mês passado, não tivemos o vencedor participando aqui do podcast, porque ele simplesmente não apareceu. Não entrou em contato, eu peguei os dados dele, mandei mensagem, o cara não me respondeu. Enfim, infelizmente, no mês passado não tivemos o campeão. Mas já temos um novo campeão. O campeão de setembro é o Vitor Gentil, do Fluzitito FC. Então, Vitor Gentil, por favor, se você acompanha nosso podcast, apareça, mande mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, onde você quiser, sinal de fumaça, apareça e compareça ao nosso podcast. Senão, vou ter que te procurar para te convidar. Valeu? Então é isso. Vitor Gentil, o campeão de setembro da nossa Liga do Cartola do podcast GE Fluminense. Então é isso, galera. Gabriel, muito obrigado pela participação. Boa viagem de volta ao Rio de Janeiro.
Só volta amanhã, porque eu comprei a passagem. Ainda não
O orçamento da Raiz Tricolor LTDA tá sobrando, né? Tá passando a semana inteira em Porto Alegre.
foi pelo desespero, porque para comprar a passagem mais barato. Eu comprei a passagem no segundo gol do Fluminense contra o Olímpia. Eu tava narrando o jogo no Paraguai, falei, tamo classificado. Comecei a abrir o site da companhia aérea para comprar a passagem no meio do jogo lá. Falei, cara, eu vou me garantir segunda, sexta mesmo. E aí consegui comprar a passagem por um preço meio mais barato, que os tricolores ainda estavam vendo o jogo. Então volta amanhã e classificado, porque também ficar aqui hoje, meu amigo, se fosse nada, era duro demais. É, enfim, um abraço aí pra galera e faltam 90 minutos. Se faltaram 15 anos pra gente chegar até esse momento de novo, agora faltam 90 minutos pra algo inédito.
Perfeito. Valeu, Davi.
Valeu, Edgar, Gabriel, um adendo, faltam 90 minutos e 30 dias também, né? Ainda tem essa longa espera até o 4 de novembro. E até, assim, eu não sei nem, ainda não está definido o horário, mas deve ser na parte da tarde ali, né?
Eu acho que é 5 horas, 4 ou 5 horas.
Então, ainda falta as 5, até chegar às 17 horas do dia 4, vai demorar a eternidade. E queria mandar dois abraços.
Eu achei rapidinho, Davi, achei que você fosse falar que assim, não faltam 90 minutos, mas os 30 da prorrogação. Do jeito que foi ontem, a galera não aguenta, não. A galera vai de glória eterna aí.
Vai de glória eterna, é muito bom. Mas ainda até... Tomara que não tenha os 30 minutos, porque também teve em 2008, 15 anos atrás, enfim. É, não traz boas recordações. Queria mandar dois abraços. Um pro Lucas Fusão, que tava encontrei com ele no evento do Washington, que botou a perna calçada da fama. E como eu participei do outro podcast, fica aqui um abraço para ele. E um abraço para um grande amigo meu de infância, que faz aniversário hoje, chorou copiosamente com a classificação, que é o Matheus Pereira, que estava até em dúvida, ele mora em Natal, ele estava em dúvida se ele vinha para o Rio de Janeiro, eu não entendi muito bem essa dúvida dele ainda, não. Fica aqui a cobrança para ele vir ao Rio de Janeiro, porque com ingresso, sem ingresso, dá teu jeito. E é isso, né? Eu gostaria da cobrança de vocês também, porque... Né? Fazer uma pressão no rapaz.
Não existe dúvida, tem que vir. Dá um jeito, arruma o ingresso, fica na porta, dá um jeito.
Nem seja pra comemorar depois.
Exato.
Enfim, vão ter pelo menos uns 10 maracanãs no Rio de Janeiro. Um vai estar passando, um vai estar tendo o jogo, mas os outros vão estar todos maracanãs no Rio de Janeiro.
É isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast É Fluminense, edição especial hoje aqui, mais do que especial, edição do finalista da Libertadores 2023. Então, no dia 4 de novembro, teremos aí um jogão envolvendo o Fluminense. Não sabemos o adversário ainda, já que Boca e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira à noite. Estamos gravando agora, quinta-feira, 1h55. Então, hoje à noite, o Fluminense vai conhecer o seu adversário no próximo dia 4 de novembro, no Maracanã, em busca da primeira Libertadores do Tricolor. Domingo tem Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo no Maracanã, mando o Tricolor. 4 horas da tarde, transmissão da Globo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então temos um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o clássico vovô. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.